Tribuna Livre de número 18 de 2019. Os vereadores que abaixo subscrevem, membros da mesa diretora do Poder Legislativo de Uruguaiana, vêm por intermédio desse requerer que, após aprovado pelo Douto Plenário, seja disponibilizado o uso da Tribuna Livre do Poder Legislativo de Uruguaiana, conforme prevê a resolução de número 32 de 2016, no dia 11 de julho de 2019, quinta-feira, às 9h30. Os diretores do Sindjus, senhores Fabiano Marrangel Salazar, Emanuel Dalbelo dos Santos e a senhora Josiane Hans Bronizac, representantes do Sindjus.
Solicito, então, aos nossos líderes de bancada que façam acompanhamento ao coordenador geral Fabiano Salazar. Por gentileza, os nobres vereadores e vereadoras que acompanhem.
Então, muito bom dia a todos e todas. Quero fazer uma saudação especial à vereadora Zulma Ancinello pela gentileza e a receptividade com que nos atendeu a esse requerimento. Aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras também, por terem concedido a nós esse espaço tão importante aqui da cidade de Uruguaiana. Quero também cumprimentar o vereador Carlos Delgado, em especial, por todo o apoio que ele deu às moções que foram aprovadas aqui na Câmara de Vereadores acerca das lutas dos servidores e das servidoras da Justiça. Muito obrigado, vereador. Esperamos contar com o senhor e com as senhoras também, com todos vocês, para essas e outras demandas que nós vamos apresentar aqui hoje e que nós vamos elencar para vocês, debater com vocês aqui com a comunidade de Uruguaiana. Quero fazer uma saudação especial também aos nossos colegas, companheiros de luta do SIMP, que estão aqui presentes, o Jodar, presidente, o Glaico, diretor financeiro do Sindicato de Servidores do Ministério Público, que são parceiros de primeira hora das lutas do Sindicato de Servidores da Justiça. E, por fim, eu quero saudar especialmente e principalmente aos trabalhadores e às trabalhadoras da Justiça que hoje comparecem aqui a esta Câmara em expressivo número para tratar dos temas de interesse não só dos servidores e das servidoras do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, mas sim da sociedade uruguaianense e da sociedade riograndense como um todo, porque são problemas muito graves no nosso entendimento, que eles devem ser levados à sociedade e eles devem ser urgentemente enfrentados. O que nós estamos tratando aqui, senhoras e senhores? Nós, trabalhadores da Justiça, estamos passando por uma situação verdadeiramente dramática. É isso que está acontecendo hoje com os serviços da Justiça. Nós estamos enfrentando, há 5 anos consecutivos, uma política de congelamento salarial nos vencimentos desses trabalhadores e dessas trabalhadoras, com uma inflação nos últimos 5 anos de aproximadamente 32% do IPC. Não bastasse isso, nós temos hoje perdas salariais acumuladas pela não reposição anual da inflação nos nossos vencimentos de mais de 90%, já se aproximam de 100%, segundo dados técnicos do DIEESE. Nessa situação, no caminho que nós estamos seguindo, nós não teremos mais condições de trabalhar muito em breve. Nós vamos enfrentar uma situação em que os serviços que nós prestamos à sociedade, eles ficarão completamente engessados e prejudicados. E isso, senhores e as senhoras, que diariamente trabalham aqui e convivem com os servidores e com as servidoras da Justiça, sabem dessa realidade, conhecem essa realidade, da falta de servidores, do déficit de trabalhadores, dos salários congelados, dos serviços precarizados. E nós estamos pedindo a vocês aqui, da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, a sensibilidade e o apoio a essas causas. Nós temos, em especial, 2 projetos que tramitam hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Um deles é o projeto de lei número 93/2017, eu vou começar por ele, que é um projeto que prevê a extinção de quase 5 mil cargos nos serviços da Justiça, cargos esses que são ocupados pelo oficial escrevente, que é o maior número de servidores hoje do Poder Judiciário. Nós temos em atividade, nesses cargos, cerca de 3.500 trabalhadores. A maioria dos que estão aqui são oficiais escreventes e ocupam esse cargo no serviço judiciário, que recebem, em média, um salário bruto de R$ 4.000, R$ 5.000. Não passa disso. Um oficial escrevente que tem 10, 15 ou mais anos de carreira. E esse PL 93/2017, ele está tramitando a passos largos na Assembleia Legislativa. Agora, na última terça-feira, ele teve o seu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça aprovado, com o apoio do nosso eminente deputado, a quem nós respeitamos muito, que é o líder do governo hoje, Frederico Antunes. Então, nós entendemos essa posição do deputado, é líder do governo, e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ele está fazendo um esforço muito grande para esse projeto ser aprovado. Porque, ao mesmo tempo em que ele extingue o cargo de oficial escrevente, ele cria um outro cargo, que é o cargo de técnico, em substituição ao oficial escrevente, esse com carreira. E o técnico que tem carreira, que terá carreira oportunizada, que é uma luta nossa de décadas, nós termos um plano de carreira, o oficial escrevente não vai ter plano de carreira. Os cargos vão ser extintos sem a possibilidade de nós termos uma carreira. Nós precisamos negociar com o Tribunal de Justiça uma alternativa a essa extinção dos cargos de oficial escrevente, oportunizando a esses colegas uma carreira semelhante ao cargo de técnico, com a transformação desses cargos. Sabemos que essa vai ser uma luta muito difícil de impedir a aprovação desse projeto, pois a pressão do Tribunal de Justiça é muito grande. O governo, através da última terça-feira e das suas últimas movimentações, deu apoio para a aprovação desse projeto, mas nós pedimos aqui aos senhores que os senhores se compadeçam dessa situação e nos apoiem nessa luta através da moção que nós apresentamos e que, posteriormente, acredito, vai ser votada. Ao passo que o PL 93 está extinguindo esse, que é o cargo mais importante hoje do Serviço da Justiça, que é o oficial escrevente, nós temos um outro projeto, que é o PL 218/2017, que trata da recomposição salarial parcial da inflação dos salários dos servidores e que tramita há quase 2 anos, senhores. Quase 2 anos, senhoras, na Assembleia Legislativa, sem nós vermos a sua aprovação. Esse projeto, ele repõe a inflação do ano de 2015 nos nossos salários, é de 5,58, que era a inflação do período medida pelo IPC, e devido a sucessivas manobras, tanto do governo anterior quanto deste governo, na sua articulação, para não conceder o reajuste, reposição salarial da inflação, melhor dizendo, para os servidores e as servidoras públicos, acaba impedindo a tramitação regimental desses projetos. É o que nós vemos semana após semana na Assembleia Legislativa. Inclusive, esse projeto dos servidores do Judiciário versa sobre o mesmo índice para os servidores do Ministério Público, servidores do Tribunal de Contas, servidores da Assembleia Legislativa. Por isso que nós estamos aqui junto com os colegas do Ministério Público também. Porque o projeto dos servidores do Judiciário não avança e o projeto dessas outras categorias não avança também. E nós sabemos que está em curso uma política de congelamento salarial, uma política de precarização dos serviços públicos, que nós estamos aqui denunciando. Sem servidor valorizado, com salário em dia, com a inflação minimamente reposta nos seus vencimentos, nós não temos como trabalhar, não temos como sobreviver mais, senhoras e senhores. É isso que a gente veio pedir o apoio da sociedade aqui. Com a ameaça da extinção dos cargos, nós não temos como trabalhar. E é muito importante frisar o seguinte para todos e todas. Nós não recebemos os 16,38% que a magistratura se autoconcedeu agora, no fim do ano passado e início desse ano. E a sociedade confunde muito isso, que os servidores da justiça hoje receberam esse mesmo reajuste nos subsídios, que, aliás, nós não ganhamos subsídios. Nós ganhamos vencimentos e salários. A magistratura ganha subsídios. Então, nós não temos nenhum tipo de privilégio aqui que estamos tratando, buscando, estamos falando de reposição da inflação no salário dos servidores. Aliás, é importante dizer que a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores e das servidoras, dos trabalhadores, dos senhores e das senhoras, está prevista na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 10, que fala da revisão geral anual dos vencimentos dos trabalhadores. Esse é um dever da administração, é um dever do poder público recompor todo ano a inflação no salário dos trabalhadores. E nisso eu cito até a doutrina aqui de um grande administrativista, professor de direito constitucional e direito administrativo, que é o Eli Lopes Meirelles, que muitos aqui já devem ter estudado na faculdade de direito, nas faculdades de administração, que diz o seguinte, que é importante ilustrar. De acordo com Eli Lopes Meirelles, na sua obra, em 2016, trata-se de verdadeiro direito subjetivo do servidor e do agente público a ser anualmente respeitado e atendido pelo emprego do índice que for adotado, o qual a evidência, sob pena de fraude à Constituição e imoralidade, não pode deixar de assegurar a revisão. Tais considerações é que nos levaram a entender que, agora, A Constituição assegura a irredutibilidade real e não apenas nominal da remuneração. Portanto, é um direito do servidor público a reposição salarial anual nos seus vencimentos. Isso não vem sendo observado, e não é de hoje, de sucessivos governos, de sucessivos partidos políticos, da administração do Tribunal de Justiça, de vários anos, não é de agora. Por isso que nós acumulamos essas perdas salariais que eu disse, de quase 100% nos nossos vencimentos. Além disso, senhoras e senhores, é importante destacar que a LDO, que foi votada agora, na última terça-feira, para o ano de 2020, ela vai congelar os salários dos servidores públicos, vai promover ainda mais precarização no serviço da justiça, que vão redundar em precarização dos serviços que são prestados à sociedade. Então, além disso, nós vamos ter um ano de 2020 ainda mais difícil. Sequer o crescimento vegetativo da folha de pagamento dos servidores públicos foi previsto na LDO, que foi votada na última terça-feira. Foram 29 emendas apresentadas pelos parlamentares no sentido de dialogar com o governo e nós buscarmos alternativas para essa verdadeira sangria dos servidores públicos hoje, que é praticada, porque os servidores são vistos hoje pela sociedade como bode expiatório da crise. E isso aconteceu ontem também na votação da reforma da Previdência, porque os trabalhadores, de um modo geral, os trabalhadores públicos e privados, eles foram os mais penalizados pela reforma que foi votada ontem. E isso, as futuras gerações vão pagar um preço muito alto. É preciso dizer isso também. E nós aqui, servidores públicos estaduais, vamos ter um ano muito difícil no ano que vem. Então, nós precisamos, sim, avançar na tramitação desse projeto. Não digo nem da aprovação, porque eu não sei se em plenário vai ser aprovado com a composição que nós temos hoje na Assembleia Legislativa. Porque todos os projetos dos trabalhadores e dos servidores públicos não avançam hoje na Assembleia Legislativa. Somente os projetos que penalizam os trabalhadores, que querem reduzir o tamanho do Estado. E eu não estou aqui fazendo proselitismo, defendendo que tudo deve ser estatizado, que todo o Estado ele deve prescindir da iniciativa privada. Não. A gente precisa ter um Estado grande, forte, pujante, que desenvolva a economia, que respeite o servidor público, que garanta o direito mínimo do servidor público, do professor, do profissional da segurança pública, do servidor da justiça, do servidor do Ministério Público. E não é isso que nós estamos vendo agora, senhores. Não é isso que nós estamos vendo. É o total desrespeito e precarização do serviço da justiça. Importante dizer também que a gente está enfrentando um momento muito difícil através das inovações tecnológicas que têm sido implementadas lá no Tribunal de Justiça, como, por exemplo, com a adoção do processo eletrônico, que vem causando doenças laborais nos servidores, doenças osteomusculares, doenças de visão, causando um imenso prejuízo à saúde dos trabalhadores. Porque o Tribunal de Justiça está impondo, nesse contexto aí que nós vivemos, sem plano de carreira. Os únicos servidores do judiciário brasileiro que não tem plano de carreira do primeiro grau somos nós. Não temos. O resto, todo o Brasil tem. Não tem. E, nesse contexto, a gente tem congelamento salarial há 5 anos, perdas salariais de quase 100% nos últimos anos, já de 2 décadas vem isso. E agora nós temos essas inovações tecnológicas que estão prejudicando a saúde dos colegas que estão aqui. Então, vocês imaginem todo esse contexto de dificuldades que nós estamos vivendo e o drama que nós estamos passando. É um verdadeiro drama. Tem colega que está aqui agora que não consegue pagar as contas no fim do mês. E não estou pensando, a gente não está falando só do nosso próprio umbigo, com outras categorias está acontecendo isso aí também. Na iniciativa privada está acontecendo isso aí também. Mas a conta tem sido sistematicamente passada para o servidor público, porque o servidor público é visto e tido como privilegiado. É isso que a mídia fala hoje da gente. É isso que a grande imprensa fala hoje dos servidores públicos. E é corrente, como se fôssemos privilegiados. E nós não somos privilegiados. Não ganhamos nenhum tipo de privilégio, não pedimos nenhum tipo de privilégio, nunca ganhamos auxílio moradia, nenhum tipo de penduricalho, nada. A única coisa que a gente pede é um salário digno para que a gente possa sustentar as nossas famílias e possa ter uma vida digna ao final de cada mês. Portanto, reiterando, nós viemos aqui hoje pedir o apoio de vocês na Câmara, a Câmara de Vereadores de Uruguaiana. Já tivemos o apoio aqui no passado, na greve de 2015, nós lembramos como estivemos aqui e tivemos as nossas moções de apoio aprovadas e requeridas na época pelo prefeito Rony Mello, que sempre foi muito sensível às nossas lutas. Temos agora também o vereador Carlos Delgado. E viemos pedir a todos vocês que nos auxiliem nessa luta, aprovando uma moção de apoio aqui para os servidores públicos de Uruguaiana, o que é extensivo aos servidores públicos de todo o Estado, porque sem servidor da justiça valorizado, não há justiça. Sem servidor público valorizado e respeitado, não há serviço público. Agradeço novamente o espaço que foi concedido e contem também com os trabalhadores e as trabalhadoras da justiça para prestar um bom serviço à sociedade gaúcha. Muito obrigado.
Então, fez uso da palavra na tribuna o senhor Fabiano Salazar. Estamos de total acordo. Acreditamos que todo servidor, o funcionário, seja, né, a função dele, ele tem que ter, sim, o seu reajuste, ele tem que ter ser valorizado pelo trabalho que efetua, e, principalmente, o trabalho do judiciário. Nós temos aí também um enorme índice de processos que precisam ser, né, passados pelas varas e também serem passados pelas mesas dos nossos juízes, e há uma grande demora nisso. Então, ao contrário, nós precisamos de mais servidores ainda, para que esse processo haja uma rapidez, né, e que se efetue com mais... porque a nossa comunidade, ela precisa ser respeitada nessa área, nessa parte. E também, vocês estão reivindicando, eu vi aqui na tua fala, Fabiano, sobre esse reajuste que fazem desde 2017.
Outubro de 2017, vereador.
2017, que vocês não têm mais esse reajuste.
Nós não temos, na verdade, desde 2015.
2015,
né? Foi o último. Nós recebemos em 2016 uma reposição salarial que era relativa ao ano de 2014 e 2015. De lá para cá, nós não vemos um centavo mais nos nossos vencimentos. Reposição geral anual, nada nos últimos. Desde 2015. Nós tivemos uma recomposição aprovada em 2016 na Assembleia Legislativa, mas ela era relativa ao ano de 2014 e 2015, uma reposição da inflação naquele período. 5 anos consecutivos. É geral, né, vereador? Geral.
É geral. Mas tem que reivindicar. Eu quero cumprimentar todos os funcionários, servidores do nosso fórum, que estão aqui, Alexandre, a nossa amiga Eliane, que é uma lutadora, né? O Márcio, todos os servidores. Conhece. E é isso aí. Tem que vir, tem que procurar os órgãos públicos, Câmara, Assembleia. Eu acredito que vocês já devam ter tido alguma reunião com o nosso governador.
Não, ainda não. Não.
Seria
ainda
interessante. Não. Marcar um horário, todos os servidores.
Buscamos agora, recentemente, na Casa Civil, uma reunião. Estivemos lá com outras entidades também, buscando uma agenda com o chefe da Casa Civil. E, no momento, não tivemos ainda nenhuma resposta.
Porque vocês são um importante eixo do Estado, das cidades, né? O judiciário.
É, né? Que é importante dizer...
Porque nós temos uma demanda enorme, né? Então, servidores aqui confirmam comigo.
O judiciário tem orçamento próprio, tem recursos para repor a reposição salarial, para a reposição salarial dos servidores. Acontece que, se esses recursos não forem destinados aos servidores e às servidoras dos poderes e dos órgãos, eles vão para outros fins, vão ser utilizados para outros fins. Que não para o salário dos servidores. Essa é a verdade. Então, existem recursos, sim, recursos próprios. Nós temos um problema hoje na Assembleia Legislativa relativo à tramitação dos projetos, é verdade, porque eles não estão avançando, né, esses projetos de reposição salarial dos servidores. Mas, sistematicamente, quem tem sido mais penalizado pela crise é o servidor público da ponta de baixo.
Com certeza.
É o servidor público que presta os serviços essenciais lá de baixo, o da educação, o da segurança. Então, é isso que nós estamos aqui reivindicando, lutando e pedindo apoio dos senhores e das senhoras.
Da minha parte, né, como vereadora e representante da comunidade uruguaianense, que cada um de nós aqui temos uma parcela, né, de representação, e quando sentamos nessa cadeira, nós somos um todo, né? Então, eu estou totalmente favorável, né, a essas moções até de repúdio, né, e me somo ao vereador Carlos Delgado, quando a Eliane, nossa amiga de longa data, me procurou. Eu digo, mas com certeza a casa legislativa é a casa do povo, aqui onde a gente traz as demandas, né, ou para serem resolvidas, ou, né, serem empurradas para que elas venham ser resolvidas. É um termo mais popular que a gente usa. E deixo à disposição os nobres vereadores e vereadoras que quiserem fazer uso da palavra, está à disposição. Então, nesse momento, vamos interromper, dizendo aos servidores e também ao Fabiano que vão ter sempre o meu apoio. Tá? Estou o nosso apoio, está dizendo aqui o vereador Irani, no momento que esta casa aprovou o documento, são todos favoráveis. Tá bom? Muito obrigada. Interromper a reunião para fazer um registro fotográfico.